Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Luiz Nunes Ferreira. E passo agora a palavra, Sua Excelência, o senador Álvaro Dias, líder do PSDB no Senado Federal.
Senhor presidente Fernando Collor, senhor ministro Antônio Patriota, senhores senadores, eu creio que trata-se de discutir conceito e competência. Qual o nosso conceito de democracia? Um governo que aplaude e apoia a democracia venezuelana, de um presidente boquirroto que, além de outras arbitrariedades, invade veículos de comunicação, censura a imprensa e que, por exemplo, desapropria um hotel simplesmente porque não gostou do tratamento oferecido a ele num final de semana. Ou um governo que aceita como amigo e recebe com todas as honras um ditador como o do Irã, que aceita o assassinato de mulheres a pedradas. Ou um governo que visita Cuba com os olhos complacentes de quem assiste o sofrimento de um preso político que chega à morte. Este mesmo país que afaga ditadores apedreja uma nação amiga como o Paraguai. Lembrando Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mão que apedreja. Pode esse país arvorar-se em defensor da democracia no Paraguai? Questão de conceito. Questão de competência. A quem compete decidir se ocorreu no Paraguai o rompimento da ordem democrática? Ao ministro Patriota, ao ministro Marco Aurélio Garcia, a OEA, por exemplo, afirma taxativamente, depois de visitar o Paraguai, uma comissão de representantes da OEA foi ao Paraguai e apresenta um relatório onde afirma: o julgamento político foi feito estritamente conforme o procedimento constitucional. Eu fui ao Paraguai. Não falei apenas com o presidente Federico Franco. Eu fui à Suprema Corte de Justiça do Paraguai e conversei com o seu presidente, que me enviou, que me presenteou com todo o processo da ação de inconstitucionalidade, onde se estabelece o rito. O rito foi estabelecido pelas lideranças de todos os partidos políticos do Congresso paraguaio, no cumprimento do artigo 225 da sua Constituição. O rito estabelecido foi célere, mas ofereceu ao acusado a oportunidade de comparecer pessoalmente, está aqui escrito no artigo 3º do rito, comparecer pessoalmente, exercer a sua própria defesa com assistência profissional dos seus advogados ou somente através dos seus advogados. No artigo 5º, se estabelecem as regras para a defesa. O acusado terá o tempo necessário para sua defesa, entregará documentos, etc. O rito estabelecido. E depois, o processo de votação. Estive no Congresso paraguaio, me informaram que colocaram à disposição do presidente Lugo 18 horas. Ele não compareceu pessoalmente e enviou seus advogados. Eles não usaram o tempo disponível, mas fizeram a defesa do presidente Lugo. A justificativa para o procedimento célere foi de que haveria insubordinação. Jovens paraguaios e estrangeiros se movimentavam em quartéis. O embaixador da Venezuela convocava ministros militares, chefes militares, para uma reunião no palácio. E o vídeo foi mostrado a todo o país, Paraguai, através da TV. Havia movimentação que colocava em risco a população do Paraguai. Mortes ocorreram precedentemente, em duas ocasiões, mas armava-se um cenário que fazia supor a possibilidade de novas vítimas, de atos de violência, especialmente no campo, inclusive com esta tentativa de golpear um processo em curso com origem na Venezuela de Hugo Chávez, através do embaixador Maduro. A Suprema Corte de Justiça considerou os procedimentos legais e transparentes. A Suprema Corte de Justiça do Paraguai decidiu por validar o processo de impeachment exatamente porque respeitou os preceitos constitucionais. Me parece que é importante, mas mais relevante para nós é respeitar a nossa própria Constituição, que estabelece, num dos seus dispositivos essenciais, o respeito à autodeterminação dos povos, à soberania das nações. Eu aproveito para justificar uma representação assinada pelo senador Aloysio Nunes e por mim, em nome do PSDB, com base na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que define crimes de responsabilidade. No artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência política da União violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. E houve uma violação de tratados internacionais, especialmente o Tratado de Assunção, no artigo 20. Também o Protocolo de Ouro Preto, artigo 32, e a própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a Convenção de 69. Daí, protocolarmos esta representação junto à Procuradoria-Geral da República. Mais célere do que o processo de impeachment no Paraguai foi o processo para a adesão da Venezuela ao Mercosul. Em desrespeito a todos esses preceitos, a legislação que dá suporte à existência do bloco econômico, referência já feita pelos senadores que me antecederam. Eu trago, ao final, senhor ministro, um apelo dos brasileiros que vivem no Paraguai. Eu sou portador deste apelo e modestamente o faço. Já o fiz da tribuna do Senado e faço diretamente a Vossa Excelência. Os brasileiros que vivem no Paraguai pedem ao governo do Brasil que repense a decisão adotada de promover represálias ao Paraguai, especialmente no Mercosul. Os brasileiros apoiam integralmente, são mais de 500 mil, apoiam integralmente o processo de impeachment adotado naquele país. Estão aliviados. O presidente Lugo já está em campanha para o Senado. O que colhi de impressão no Paraguai é que lá os militares estão nos quartéis, os trabalhadores no trabalho, os estudantes nas escolas, o povo nas ruas em ordem e tranquilidade, as instituições funcionando e o presidente Lugo em campanha para o Senado, lá, já que lá não decorre do processo de impeachment a inelegibilidade. E os brasileiros satisfeitos com a expectativa de que poderão produzir em paz e prosperar. Esse é o apelo que fazem ao governo do Brasil. Reconhecer o erro e adotar uma nova postura diante da realidade dos fatos. Eu vi bandeiras hasteadas e bandeiras novas colocadas recentemente nas janelas das residências em Assunção. No parlamento houve quase que unanimidade. Na Câmara dos Deputados, 76 votos a 1. No Senado, apenas 4 votos contrários. Não me parece ter o Brasil, o governo brasileiro, competência para arvorar-se em dono da verdade em matéria de democracia e de respeito à Constituição de um país. Imagino que esta invasão de competência nos deixa mal. E, sobretudo, significa o cometimento de uma injustiça com uma nação que deve ser tratada como irmã, o Paraguai. Eu respeitosamente faço a Vossa Excelência, senhor ministro, essas ponderações. O nosso desejo é de que se restabeleçam as relações com o Paraguai em nome da integração latino-americana.
Grato à Sua Excelência, o senador Álvaro Dias, líder do PSDB no Senado da República, e passo a palavra à Sua Excelência, o senador Sérgio Souza, um dos subscritores também do convite formulado ao chanceler brasileiro para aqui comparecer.
Senhor presidente, senhor ministro, obrigado por comparecer à nossa Comissão de Relações Exteriores, que muito priva pelas relações e boas vizinhanças, principalmente no Mercosul. Inclusive, temos aqui uma subcomissão específica para as fronteiras com o Brasil. Eu tenho acompanhado atentamente os desdobramentos dos fatos com relação ao impeachment no Paraguai. Sou um senador paranaense, aqui substituo a hoje ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e tenho também recebido delegações do Paraguai, entre parlamentares do Mercosul, parlamentares do Congresso paraguaio, prefeitos do Paraguai, prefeitos com cidadania brasileira, mas prefeitos no Paraguai, vereadores, representantes da sociedade civil organizada. E tenho falado constantemente por telefone com diversas pessoas do Paraguai. Não tive a oportunidade de ir lá, até havíamos conversado isso com o senador Álvaro Dias na semana passada, e por conta de um evento aqui no Congresso Nacional não pudemos ir. Mas pretendo ir ao Paraguai numa visita oficial ou não oficial, inclusive há convites para feiras agropecuárias naquele país que ocorre agora nos próximos dias. Mas, senhor ministro, algumas perguntas têm que ser feitas. Eu acho esta é uma das grandes oportunidades para se responder e para se dirimir algumas questões, principalmente para esta comissão que tanto priva pelas relações exteriores. Eu, lendo atentamente a Constituição da República, e sou um advogado e constitucionalista, inclusive tenho uma minuta de um projeto para regulamentar essa parte da Constituição, mas isso ainda depende de uma reflexão mais aprofundada, eu percebo que a Constituição da República Federativa do Brasil também não possui um rito específico para impeachment. E esse ritmo ele é feito, quando necessário, por analogia ou buscando-se até mesmo legislações que datam até de 1950. No Paraguai, ao que eu percebi, também não existia um rito. Esse rito foi feito às vésperas, num processo abrindo um prazo de menos de 24 horas para o exercício da ampla defesa e do contraditório, que no Brasil ele é garantido lá no artigo 1º, no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição do Brasil. Acredito que a Constituição do Paraguai também garanta ampla defesa e o direito ao contraditório. No entanto, eu não entendi até agora qual que foi o fato, o que, que levou a cassação ou o impeachment do presidente Lugo. Ouvi agora do senador Álvaro que havia uma movimentação, isso para mim até é novidade, não tinha ouvido ou lido na imprensa, movimentação, e parece que circulou um vídeo. Este seria um fato preponderante para se cassar um presidente da República? E qual que foi a principal justificativa para se cassar? Eu vou um pouco mais adiante. O governo brasileiro entende que foi dado àquele governante o direito da mais ampla defesa? E em qual momento? qual que é a postura do governo brasileiro, por que que o governo brasileiro, junto com os demais países, Uruguai, Argentina, decidiram por suspender politicamente, não economicamente, nós sabemos disso, o Paraguai do Mercosul. Qual a razão disso? O governo brasileiro, pelo que eu tenho lido na imprensa, ele não reconhece o atual presidente do Paraguai, juntamente com mais alguns países da América Latina. Mas o presidente, atual presidente do Paraguai, ele foi legitimamente eleito. Ele era o vice-presidente da República, e o vice-presidente da República, cabe a ele tomar posse na falta do titular. Então, nós podemos discutir a forma do impeachment, mas aí seria um problema do Congresso, não seria um problema do governo que tomou posse na sequência. Então, algumas perguntas, algumas respostas precisam ser esclarecidas para esta comissão, para a sociedade brasileira como um todo, porque há uma interação muito forte entre o Brasil e o Paraguai, como Vossa Excelência bem colocou, principalmente nas relações comerciais. Eu percebo que houve uma decisão que não há nenhum embargo econômico ao Paraguai, principalmente privando pela manutenção da estabilidade econômica daquele país e dos países vizinhos, e também pela segurança jurídica dos cidadãos brasileiros e seus descendentes, e também do povo paraguai, porque estes, de forma alguma, têm culpa neste evento. E parece-me que a OEA adotará a mesma linha, não haverá sanções econômicas ao Paraguai. Isso acredito que é muito positivo. A grande preocupação do povo brasileiro que lá vive e seus descendentes, inclusive as caravanas que vieram a Brasília recentemente, eram com relação aos embargos econômicos. E nas reuniões que tivemos, nós sempre levamos a eles esta mensagem de que nós iremos sempre buscar a conversa com o governo para que não houvesse embargos econômicos, porque, de fato, eles não têm culpa e não podem sofrer as consequências. E, de fato, isso ocorreu. E, por fim, eu pergunto ao senhor ministro, esta posição brasileira da suspensão política do bloco, eu acho que é assim que eu entendo, do Mercosul, do Paraguai, ela vai até quando? Ela vai até as eleições? Isso é definitivo? Isso ainda está sendo analisado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, no âmbito do governo, no âmbito das questões de Estado? Isso é definitivo? E gostaria de fazer mais uma pergunta que há muito comentário, muitos boatos por aí. A suspensão do Paraguai, do Mercosul, é a razão para a entrada da Venezuela ao Mercosul? Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, ao senador Sérgio Souza. E passo agora a palavra à Sua Excelência, ao senador Requião, Roberto Requião.
Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Eu sou vizinho do Paraguai. A referência brasileira ao Paraguai é o Brasil, sem sombra de dúvida. Tenho convivido com os regimes e com as mudanças há muito tempo. De 1904 a 1947, o poder no Paraguai foi do Partido Liberal Radical Autêntico. Depois tivemos 60 anos de Partido Colorado. Em determinado momento, um bispo de São Pedro, muito ligado aos movimentos pastorais da nossa Igreja Católica, se dispõe a interferir no processo e se candidatar a presidente da República. Foi uma situação inusitada, porque Lugo Mendes se apresenta como candidato avulso. Ele não tinha partido. E a revolta paraguaia contra o autoritarismo e a ditadura viabilizou a eleição de Lugo Mendes, que se associa à época ao Partido Liberal Autêntico, colocando Federico Franco como vice-presidente da República.